aqui, se calhar, não vou entrar aqui na partilha de datas ou não datas, mas, de facto, nós tínhamos já mandado a portaria para simplificação das regras aos parceiros do setor social, que são naturalmente os nossos parceiros no âmbito da cooperação com quem mantemos sempre esta partilha e construção coletiva, da portaria que tínhamos previsto para simplificar, absorvendo e incorporando muitas das sugestões e propostas que nos foram feitas pela Associação das Creches do Ensino do Setor Privado. Mas, naturalmente, esta proposta até já foi há bastantes mais dias para o setor social. Provavelmente a senhora deputada tinha tido acesso, não sei se teve acesso ou não, mas estava de facto em construção e ontem foi assinada, naturalmente fruto deste processo que temos aqui construído de auscultação e depois da sua assinatura, e portanto aqui só fico satisfeita por sentir que estamos a construir em conjunto.
Muito obrigado. Passamos agora ao período de intervenções. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Gilberto Anjos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer desde já o tema que o Bloco de Esquerda nos traz hoje a debate com esta interpelação ao Governo sobre uma medida tão estruturante e tão importante para as crianças e para as famílias em Portugal. A gratuitidade das creches é uma medida decisiva e prioritária para o país, quer no combate à pobreza infantil, quer na promoção de uma política de apoio às famílias, em especial aos jovens que precisam de apoio e condições para permanecerem em Portugal, para se autonomizarem e constituírem família. Essa medida é já o marco do Partido Socialista nesta legislatura. Trata-se de uma política social verdadeiramente transformadora que assenta e que alcança quatro eixos de intervenção. O primeiro, de incentivo à natalidade. Num momento tão delicado para todos os portugueses, com a crise inflacionista provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia, a gratuitidade das creches, juntamente com outro vasto conjunto de medidas de apoio social às famílias, deu um contributo preponderante para que as famílias portuguesas, os jovens casais, pudessem ter condições para levar a cabo os seus projetos de vida familiar sem terem que fazer contas aos custos das creches, nem terem que recorrer, quando lhes era possível, ao apoio familiar. Um segundo eixo é o rompimento com o ciclo de pobreza. Esta medida constitui ainda uma ajuda no rompimento do ciclo de pobreza, dando igualdade de oportunidade às crianças, independentemente do seu estrato social, do local onde nasceram. A curto prazo, todas as crianças que frequentam as creches terão acesso ao mesmo sistema coletivo de integração. Um terceiro eixo que favorece a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. A grande procura desta política pública por parte das famílias portuguesas com crianças, é por si só a prova da pertinência, da necessidade e da importância da mesma, dando um contributo decisivo para que a conciliação seja efetiva. Por último, a gratuitidade das creches contribui ainda para o reforço da igualdade de género. A presença e a participação da mulher no mercado de trabalho e até a forma errada com que o mercado de trabalho, por vezes, ainda olha para a mulher, faz com que, muitas vezes, a mulher seja discriminada em relação ao homem ou ainda que tivesse que, por questões históricas ou culturais, optar por suspender a sua atividade profissional devido ao custo que era cobrado para colocar a sua criança numa creche. É assim, juntamente com outras medidas, como é exemplo a parentalidade, um instrumento acelerador da igualdade entre as mulheres e os homens. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, combater a pobreza infantil, promover a integração e a igualdade de acesso e oportunidades, apoiar as famílias na conciliação da vida pessoal, familiar e profissional e promover a igualdade das mulheres no mercado de trabalho são os principais objetivos da gratuitidade da creche. Esta medida é um claro exemplo da prioridade e do investimento que o Governo
tem nas famílias e nas crianças, cumprido com o seu programa eleitoral que o Partido Socialista sufragou e que está efetivamente a cumprir. Esta medida foi definida de modo a que fosse implementada de forma faseada até 2024. E os números são claros e demonstram, sem qualquer equívoco, o crescente alcance que a gratuitidade tem tido. Setembro de 2022, a quando a sua implementação, eram 36.706 crianças com gratuitidade. Em outubro, 43.151. Novembro, 44.528. Dezembro, 47.369. Hoje temos mais de 58 mil crianças abrangidas pela gratuitidade da creche, com a previsão de chegarmos aos 70 mil já no próximo mês de setembro e alcançar as 100 mil crianças já em 2024. É importante referir que esta medida ainda não tem um ano de implementação. As regras têm sofrido sucessivos aperfeiçoamentos no sentido de serem cada vez mais ajustadas à realidade. Um bom exemplo são os critérios de priorização que permitiu aperfeiçoar a admissão de crianças com irmãos que pertencem ao mesmo agregado familiar e frequentam uma resposta desenvolvida pela mesma entidade ou o alargamento do benefício às creches licenciadas da rede privada lucrativa. O Governo passou assim a assumir os valores da comparticipação que eram pagas pelas famílias, tendo um custo de 460 euros por criança. Senhoras e senhores deputados, são 5.520 euros de alívio às famílias por cada criança por ano, num investimento mensal de mais de 9 milhões de euros. Esta política pública demonstra claramente a visão que o Partido Socialista tem acerca da sua função social e o reforço do Estado Social, onde ele é verdadeiramente necessário. Existem, porém, dificuldades e obstáculos naturais, já debatidos aqui hoje, na implementação de uma medida tão profunda como esta que estamos a debater, nomeadamente no que diz respeito à cobertura da rede. Atualmente, Portugal é o 7º país da União Europeia com valor de taxa de cobertura de creche mais alto, mais de 50%, bem acima da média da União Europeia de 32% e ainda acima de países como Espanha, Itália, Grécia ou Alemanha. São cerca de 120 mil lugares de capacidade instalada entre as redes públicas, rede solidária e rede lucrativa, esta última com 7,3 mil lugares disponibilizados, estando mais 5 mil pedidos a ser analisados e deferidos. Está previsto um reforço considerável, como já foi aqui dito, de lugares em creche através do PRR. Foi lançado um aviso para a reconversão de lugares de outras respostas para creche, com regime simplificado de licenciamento. E se fosse preciso dar alguma prova do dinamismo e do trabalho contínuo deste Governo, ainda ontem o Governo assinou uma portaria para facilitar a conversão de espaços que estavam dedicados a crianças, tais como ATL e creches. E por isso, senhoras e senhores deputados, vou concluir dizendo que nos parece que hoje evidente ninguém que esteja neste debate com o sentido de responsabilidade que o tema merece poderá pôr em causa nem a gratuitidade das creches, nem o esforço que o Governo tem colocado para aumentar o mais rapidamente possível a rede disponível de modo a chegar a todas as famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do BE.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor deputado Gilberto Anjos, nem por acaso queria tentar mais uma vez explicar que o nosso problema não é com os méritos do programa Creche Feliz, nem com a gratuitidade das creches, mas com este e-mail que recebi agora mesmo, pedir que contasse a história desta mãe com um filho de quase um ano de idade, inscrito nas creches em fevereiro de 2022, depois de contactar 52 estabelecimentos, não conseguiu ter vaga em nenhuma creche. O drama é este. O drama não é de quem consegue, de quem tem o alívio no seu orçamento, Acho que para esses o drama será outro e haverá muitos dramas na vida. Continuará a ser a inflação, os salários baixos, continuará a ser a precariedade. Há muitos dramas na vida dos portugueses e dos portugueses, mas não é receber um cheque do Creche Feliz. O drama é para aquelas famílias que têm que correr dezenas de instituições, instituição atrás de instituição, à procura de uma que tenha vaga e por simplesmente não encontram. Não encontram depois do governo ter criado em período eleitoral a promessa e a expectativa de que haveria creches gratuitas para todos. E o Sr. Deputado pode-me dizer, bom, mas sempre dissemos que seria uma medida a implementar transitoriamente e progressivamente. Muito bem, mas neste momento a medida já está no segundo para terceiro ano de implementação. Em 2023 já não são só as crianças que entram na creche que têm direito. Em 2023 já são as crianças que entram na creche e as que transitaram para o ano seguinte na creche que têm direito ao programa de creche gratuita. E para essas não há vaga. E, portanto, é óbvio que a única conclusão destas pessoas, além da frustração, é dizerem sinto-me enganada. Sinto-me enganada. Porque disseram que o programa iria atingir as crianças do primeiro ano num determinado ano, as do segundo por aí afora, e que todos os anos iria atingir o ano seguinte. E isso não está a acontecer. O Bloco de Esquerda veio aqui dizer que o Governo tem que resolver, nem que seja de forma emergencial, o problema das vagas. E que, a curto e médio prazo, há uma medida que nos parece essencial. E eu também aqui peço os bons ofícios do Sr. Deputado para tentar chegar com uma ideia à Sra. Ministra, que parece ter sido compreendida, porventura, por falha nossa. Nós não queremos apenas que as 3 mil vagas que já existem nos municípios entrem no programa da Creche Feliz. Isso é uma coisa que devia existir desde o início. Nem passa pela cabeça de ninguém que não exista. E por isso é que o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, todos vieram aqui propor isso. Não é disso que nós estamos a falar. O que nós estamos a falar é de quando os municípios investem milhões em equipamentos, ou através de fundos europeus, ou do seu próprio orçamento, e depois do equipamento estar prontinho a estrear, tem que ser uma IPSS a vir tomar conta do equipamento, porque o município não pode protocolar com a Segurança Social novas vagas que sejam da sua responsabilidade. E por isso eu pergunto-lhe, Senhor Deputado, embora seja uma questão de modelo de primeira infância, nós passámos de um modelo em que ir à creche era ou um privilégio de quem podia pagar no privado ou uma resposta social protocolada com a Segurança Social. Ou seja, tínhamos uma taxa de cobertura muito pequena e 65% das crianças das famílias pobres não frequentavam creche. Esse é o número que nós temos. Passámos para um objetivo de universalização. E achamos que o modelo de financiamento pode ficar o mesmo. O modelo de financiamento das estruturas fica o mesmo. Porquê? Porque é histórico. Sempre se fez assim. E, portanto, sempre se fez assim, porquê mudar? Mudar porque nós agora temos objetivos diferentes. Mudar porque o objetivo é universalizar o acesso à creche. Portanto, achar que nós podemos universalizar o acesso à creche com 3 mil vagas nos municípios, sendo que os municípios são uma das estruturas que têm mais capacidade de criar equipamentos de primeira infância, até agregados a outros estabelecimentos escolares cuja responsabilidade eles agora detêm. Os municípios têm salas de jardim de infância que podem estar disponíveis para ser convertidas em creches. Essas salas de jardim de infância não podem receber financiamento da Segurança Social. Porquê? Quando são convertidas em creche. Os municípios recebem dinheiro para financiar essas escolas quando são de pré-escolar, mas quando são de creche já não podem financiar essas escolas. Que sentido é que isso faz? E digo-lhe mais, Sr. Deputado, que sentido é que faz? O que sentido é que faz depender completamente do setor social? Eu dou-lhe este exemplo. O Centro Paroquial de Cacilhas tem 80 crianças em creche. O Centro Paroquial de Cacilhas, em Almada, por alguma razão que aqui não vem ao caso, deixou de ter um espaço onde fazer funcionar a creche, porque a Câmara decidiu não prolongar, por razões que também agora aqui não estamos a discutir, não prolongar o contrato. Conclusão, 80 crianças deixaram de ter creche e acesso à creche e não há vaga para elas em Almada. Quando uma creche privada abre falência por uma gestão que nada tem a ver com o Estado, porque os privados que são donos da creche
a levaram à falência, há crianças que ficam sem vaga. De quem é que é a responsabilidade por essas crianças? É do Estado? O Estado não interferiu na gestão. Então, achar que o Estado não pode ter uma oferta pública determinada pelas câmaras municipais